Dizem que não existe dor maior no mundo do que a de uma mãe e de um pai que perdem um filho. É a inversão da ordem natural da vida. O normal é que os filhos se despeçam dos pais, e não o contrário. Agora eu posso dizer também que não existe uma história mais dolorosa para apurar como jornalista do que a da morte brutal de uma criança. Ainda mais com todos os elementos de crueldade que envolvem o caso da menina Beatriz Angélica, de 7 anos, assassinada com 51 facadas dentro da escola em que estudava, em Petrolina, interior de Pernambuco. De longe, a parte mais difícil desse caso foi entrevistar os pais de Beatriz, Lucinha e Sandro, e convidá-los a tentar descrever uma dor que, no fundo, é indescritível. Se você também é pai, como é o meu caso, as coisas pioram, porque ao ouvir a história de Beatriz, é inevitável imaginar que algo parecido poderia acontecer com seus filhos. Tenho certeza de que as mães e os pais que escutarem esse episódio vão pensar o mesmo. Lidar com a dor dos pais de Beatriz é lidar também com o nosso maior medo.
Você está no Linha Direta Podcast. Eu sou Pedro Bial e aqui nós vamos contar a história dos crimes retratados pelo Linha Direta nessa segunda temporada da TV Globo com a participação da equipe do programa, que vai narrar os bastidores de nossa apuração. Estamos honrados e felizes em ter você com a gente aqui no Linha Direta.
Eu sou Ricardo Calil, roteirista do programa Linha Direta. Eu, Yuri Barcelos e Renato Onofre trabalhamos juntos na apuração desse caso.
Pais e mães preferem nem falar desse pavor. Um pesadelo que assombra qualquer pessoa que cuide de crianças. O medo de perder um filho pequeno numa multidão. É um pesadelo, mas pode acontecer na realidade. Aconteceu em 2015 com Beatriz, uma menina de 7 anos, de Petrolina, Pernambuco. E o caso dela teve uma particularidade. Ela desapareceu no lugar em que deveria estar protegida, na escola onde estudava. A primeira iniciativa do pai de Beatriz foi subir ao palco da escola e chamar a filha pelo microfone. Nós conseguimos um vídeo desse momento. O pai diz: Beatriz, ô minha filha, onde você está? Eu já procurei em todos os lugares que vocês imaginam nessa escola e ainda não achei minha... Eu tô desesperado. Era a festa de formatura da irmã mais velha dela, no ginásio, com 2.000 pessoas. Beatriz foi a um bebedouro tomar água e não voltou mais. Ela foi encontrada num depósito de material esportivo, assassinada com 51 facadas. Outro detalhe terrível. Na hora do crime, a mãe dela estava bem em cima do depósito, na arquibancada do ginásio. O mistério desafiou Petrolina. Como pôde uma criança ser morta de forma bárbara no meio de uma festa com uma multidão sem que ninguém impedisse o crime? Ninguém lutou mais por uma resposta do que a mãe de Beatriz. Ela não descansou até cumprir aquilo que virou sua missão de vida: encontrar o assassino de sua filha.
Eles só não contavam com o amor de uma mãe para uma filha.
As entrevistas com a mãe, o pai e a irmã de Beatriz foram realizadas na casa onde a família morava na época da tragédia, na cidade de Juazeiro, na Bahia, vizinha à cidade de Petrolina, onde Beatriz estudava.
Eu sou Lucinha Mota, né, de Petrolina, Pernambuco. Eu sou mãe de Beatriz. E a minha filha, ela foi assassinada 8 anos atrás, no dia 10 de dezembro de 2015. Então, nesses últimos 8 anos, eu vim lutando para garantir que Beatriz tivesse um inquérito justo e que ela agora tenha um processo justo, que é um direito de todo cidadão brasileiro.
Beatriz era uma menina feliz e brincalhona. A voz que você vai escutar agora é a de Beatriz, um vídeo que a mãe ainda preservou.
A maninha danada, que abundância mesmo, aqui você vai matar papai. Isso aí que é teu marido, sabe nada, inocente.
Além das fotos e das muitas lembranças, a mãe de Beatriz guardou um caderno escrito pela filha, na escola onde foi assassinada.
Esse caderninho aqui é o caderno de lembranças. Aqui é a biografia dela. Eu, Beatriz Angélica, tenho 7 anos, olhos castanhos, cabelos compridos, franjas. Sou sempre alegre. No futuro eu serei médica veterinária e cuidarei dos animais. Me sinto muito, muito feliz e realizada. Com saudades de meus pais, amo minha família. Amo minha vida.
Durante muito tempo, a casa da família em Juazeiro ficou fechada. Os pais não conseguiam voltar para lá, porque tudo lembrava Beatriz. O quarto onde ela dormia, o parquinho onde ela brincava, o jardim onde ela tentava comer flores quando era bem pequena. O lugar voltou a ser ocupado recentemente por Samira, irmã de Beatriz, que tem uma filha ainda bebê, o que sempre enche uma casa de alegria. Mesmo assim, é possível sentir a dor impregnada em todos os cantos da casa. Isso ficou evidente nas entrevistas de Lucinha e Sandro.
Eu sou Sandro, Sandro Hamilton. Eu sou pai de Beatriz. Na época, eu era professor do Colégio Auxiliadora. Meus filhos estudavam lá, tanto a Samira no ensino médio, Leandro no fundamental, Beatriz no infantil. A Beatriz tratava o Colégio Auxiliadora como eu, como uma extensão de casa. Nós tínhamos lá na escola, entre os alunos, filhos de juízes, filhos de promotores, filhos dos políticos da região. Era uma escola, assim, de status.
Mais um detalhe misterioso do caso. 2 meses antes do assassinato de Beatriz, o local do crime foi alvo de um incêndio.
Aconteciam eventos esporádicos de ex-alunos do colégio, invadiram a escola, depredaram. Mas um dos mais marcantes foi exatamente esse, que invadiram a escola e tocaram fogo na sala de matéria esportiva.
Meu nome é Samira Angélica, eu sou filha de Lucinha e Sandro, a irmã mais velha de Beatriz.
O que falava era que alunos tinham botado fogo lá dentro. E aí a gente ficava querendo saber quem eram os alunos, por que faziam disso. Os alunos em si já tinham uma crença de que lá eles realizavam satanismo, que tinham alunos que tinham essa rebeldia, digamos assim.
Nossa equipe entrevistou o advogado da escola, Clailson Ribeiro, em busca de mais informações.
Nós fizemos um boletim de ocorrência e começamos a apurar quem teria sido, foi descoberto, tá certo? Isso tinha um envolvimento de 3 alunos, né, do colégio. A polícia entendeu por necessário ser feita uma perícia nesse local, especificamente nessa sala. Ela ficou isolada, sem acesso a absolutamente ninguém. Ó, essa sala, tá certo? Ela ficou com as marcas de chama, né? A fuligem, as cinzas. Tudo o que tinha sido gerado com o incêndio permaneceu como estava.
A festa de formatura de Samira, a irmã mais velha de Beatriz, foi realizada 2 meses depois do incêndio, no dia 18 de dezembro de 2015.
Nesse final de ano era a formatura de Samira, nossa primeira filha, então estávamos todos radiantes.
Momentos antes da festa, os pais de Beatriz chegaram de mãos dadas com a filha. Os 3 vestiam uma camiseta com um desenho do rosto de Samira, a irmã mais velha. Beatriz usava também uma flor no cabelo, como enfeite. Lucinha, mãe de Beatriz, chegou a fazer um discurso durante o evento da escola.
Mas sai, que a luta não termina aqui. Pelo contrário, está só começando.
Um dia bonito, um dia de festa. mas estava muito quente. E aí Bia me pediu para ir beber água. Ah, mãe, eu tô com sede. Aí eu disse, tá bom, então vai lá e volta rapidinho, né? Porque Samira ia se apresentar. Em nenhum momento, eu nunca imaginei que ali fosse um ambiente de risco de vida para os nossos filhos, né? E aí Bia foi beber água.
Eram 10 horas da noite. Beatriz foi beber água e os pais permaneceram sentados para assistir às apresentações de outros alunos.
E Bia não voltou.
Menos de 10 minutos haviam se passado.
E aí foi quando a gente começou a procurar Beatriz. Cheguei no bebedouro, estava tudo escuro. Fui até o parque, também tudo escuro. Aí eu já achei estranho. Aí eu voltei para a quadra para ver se ela não estava dentro da quadra ali brincando com as amigas, né? E aí fui me bater no desespero nesse momento.
Lucinha pediu ajuda e o nome de Beatriz foi chamado pelos alto-falantes do evento.
Atenção, quem viu Beatriz, a filha menorzinha do professor Sandro?
Agora Beatriz estava desaparecida há 40 minutos.
A banda estava se preparando para tocar. Vai começar o som, esse som tem que parar. Eu não pensei duas vezes, eu subi até o palco. Né? Conversei com o pessoal da banda ali, eu posso dar um aviso?
Sandro diz: Beatriz, ô minha filha, onde você tá? Ô Bia, tá todo mundo procurando você, meu amor. Ela tá vestida como eu aqui, com o rosto da irmã. Ela tem 7 anos, tava brincando com a coleguinha ali. Eu já procurei em todos os lugares que vocês imaginam nessa escola e ainda não achei minha. Eu tô desesperado. O empresário Alvânio Pires, pai de Fernando, também aluno da escola, é quem fala agora.
Pai tomou o microfone e aí começou a falar. Aí, pessoal, me ajude a encontrar minha filha. Foi quando eu olhei para meu filho e disse, vamos. Não só nós dois, como várias pessoas saíram para procurar.
Bia!
Quando eu fui voltando para dentro do ginásio, aí tinha esse corredor do lado esquerdo.
Bia!
Aí eu entrei no corredor sozinho.
Beatriz!
Aí tinha uma porta.
Bia!
Aí eu cheguei, coloquei a mão aqui na lateral, procurar o disjuntor, o interruptor. Aí voltei. Aí nessa volta, o Levi, que estudava com meu filho, vinha vindo lá da parte da piscina, lá da outra quadra.
Eram 10 horas e 48 minutos.
Levi! Pega teu celular aí. Pega teu celular e ilumina a minha quarto. Ilumina aqui.
Dei uma clareada assim, nós entramos. E tinha um armário com a porta assim, semi-aberta.
Aqui. Lá nos cantos dos Santos.
E aí quando ele voltou o celular, que ele baixou, a imagem dela estava no chão. No primeiro momento, eu imaginei que era uma boneca daquela de apresentação, de pano. Eu era uma criancinha pequena, né? Mas quando ele focou mais um pouco, eu vi um corte aqui, um corte, pela cena do cabelo dela e o sangue. Aí ele correu.
Levi, me dá aqui na terra.
Na porta eu tomei o celular dele. E clareando todo o ambiente, e ao mesmo tempo tendo um pouco de cuidado, porque a gente não sabia o que poderia ter dentro. E naquele momento eu fui me aproximando daquela imagem que eu tinha visto anteriormente e quando foquei realmente estava o corpo da criança, com o cabelo todo alpeado, o rosto para baixo, bastante sangue, um corte na uma das pernas, o pulso cortado.
Beatriz Bia,
sempre chamando o nome da criança. Mas em momento algum ela se mexeu. Já dava pra ver que aquela pessoa não tinha mais santo da vida. Aí vem o choro, né? Vem aquela dor dentro da gente, que não passa tão fácil, né?
O delegado Vitor Vieira descreveu como Beatriz foi encontrada.
A vítima foi encontrada no local do crime, num canto da sala, e o seu corpo ele estava depositado num espaço muito apertado, entre a parede e um armário. sem vida, com suas vestes ainda preservadas. E a respeito da faca, que é a arma utilizada no crime, ela se encontrava presa nas vestes da criança, né, do tecido, na parte da região do tórax, da região da clavícula pro tórax.
A partir do momento que eu anunciei que ela estava naquele local, foi questão de segundo, os pais chegaram, um minuto, assim, coisa rápida.
Eu fui caminhando de quatro pés, porque eu não tinha força nem para caminhar. Fui me arrastando para dentro da quadra. E aí Sandro já viu o meu encontro chorando, desesperado. Quando ele me deu a notícia que tinha tirado a vida de Beatriz. E eu não acreditei. Eu não acreditei. E perguntei onde ela está, onde ela está. E aí ele apontou que ela estava dentro de um corredor próximo ao bebedouro. E eu tentei chegar até essa porta e não consegui. Porque já tinha, acho que pelo menos quatro funcionários do colégio já segurando essa porta, não deixa pra ninguém entrar. E eu tentei com todas as minhas forças entrar nessa sala pra pegar a minha filha e levar pra casa. E eu não consegui. E aí meu mundo acabou, meu mundo desabou nesse momento.
Manhã tava no chão, chorando, e aí eu nunca consegui esquecer isso. Eu sabia que a partir daquele momento, assim, nada mais seria como é.
Petrolina não foi mais a mesma depois do assassinato de Beatriz. Na noite do crime, os hospitais da cidade ficaram lotados de pessoas passando mal só com a notícia. Com o criminoso à solta, os pais ficaram apavorados com a possibilidade de novos assassinatos. E a família de Beatriz foi devastada pela perda.
Eu sou visto pelos meus filhos como quem vai salvar, quem vai proteger. A cena, pra mim, dizia tudo o contrário. Que eu não tinha feito nada. Que eu não era nada. De que a nossa perspectiva de vida tinha mudado. Naquele momento eu soube ali que eu também tinha morrido.
Eu perdi mais de 30 quilos em um mês. Eu tentei tirar a minha vida de todas as formas. De todas as formas eu tentei tirar a minha vida, porque não dava pra continuar sem Beatriz. Não dava mais. Como que eu ia viver sem minha princesa? Sem minha vida? Eu só tinha duas alternativas. Eu só tinha duas. Uma, tirar a minha vida de vez, ou viver pra dar à minha filha essa justiça. Eu não tinha outra escolha que não fosse essas duas. Então eu decidi dar a ela essa justiça que ela merece. Muitas teorias surgiram. Surgiu a teoria da vingança contra a família, surgiu a teoria da vingança contra o colégio. Nossa! Todo dia tinha uma teoria diferente. E a gente se agarrava a tudo isso, né? Pra poder chegar à autoria.
A gente fala agora sobre o caso Beatriz. A novidade é que o Ministério Público declarou que acredita que o crime pode ter motivação religiosa.
Essa declaração foi feita pelo promotor que acompanha o caso, Carlan Carlo da Silva. Segundo o promotor, o crime tem alguns elementos de magia negra e uma das hipóteses é que ele tenha sido cometido para atingir a imagem do colégio, que é uma instituição católica.
Um dos brincos de Beatriz sumiu ainda de posse da polícia. Levantava-se na época a ideia de que a quantidade de golpes que Beatriz tinha levado é um ritual, né? Direciona para um ritual. Como foi rápido, no sentido de a gente foi buscar a Beatriz, é como se não tivesse dado tempo fazer o ritual, né, que aquele grupo satânico certamente estaria fazendo. Então eles levam, posteriormente, eles pegam a peça da vítima para fazer esse ritual. Aí tinha a teoria também de um grupo de alunos que estavam atacando o colégio, que de fato atacaram, tentaram incendiar o colégio e tudo mais. Esse mesmo grupo, quando eles iam atacar o colégio, eles se manifestavam nas redes sociais, se denominando os Illuminatis.
O delegado João Cavalcante fala agora.
Esse episódio foram alunos da escola, que invadiram a escola no final de semana e cometeram diversos danos ao patrimônio da escola. Eles foram ouvidos novamente, todos eles estão identificados e não teve qualquer coisa que ligasse, inclusive indireta ou diretamente, ao fato. Nós conseguimos refutar, né, todas as linhas de investigação que haviam naquele momento.
Eu quero justiça por Beatriz! Eu vou lutar por justiça por Beatriz até o último dia da minha vida!
Todo dia 10 de cada mês eu fazia uma manifestação junto com o Grupo Somos Todos Beatriz. E a gente precisava estar mobilizando pessoas para manter viva a luta em busca de justiça por Beatriz. E isso foi tomando uma proporção gigante. Tanto o colégio Nossa Senhora Auxiliadora quanto políticos da região começaram a pressionar, né, e intimidar as pessoas que faziam parte do grupo de Beatriz. O que o colégio queria ali e o que o colégio ainda quer é dizer que eles não têm nada a ver com o crime, mas o colégio foi negligente. Todos os alunos receberam 5 convites para distribuir para os seus familiares. Por que que aquelas pessoas que estavam lá no portão não fizeram esse controle dos convites para a entrada dessas pessoas? Eu respondo, primeiro, porque aquelas pessoas que estavam lá na porta, elas não tinham qualificação técnica para isso, elas não eram segurança, tinha que ser segurança.
O advogado da escola, Clailson Ribeiro, explicou como foi o acesso à escola no dia do crime.
No controle não foi realizado com o ticket, com o convite em si. Não havia necessidade de exibição. Os porteiros que estavam diariamente, né, no controle do portão, na entrega e saída de alunos, ao perceber alguma pessoa diferente, que poderia fazer a abordagem.
O que ficou bem claro para a Força-Tarefa é que não havia qualquer controle de entrada e saída na escola. Né? Isso chamou muita atenção e qualquer pessoa entrava.
A partir daquele dia, a vida do colégio mudou.
5 pessoas que na época eram funcionárias do colégio podem ter participado do crime. No mês passado, a polícia disse que elas caíram em contradições várias vezes durante os depoimentos. E por isso, elas foram demitidas.
Em vários momentos da investigação, a polícia divulgou com convicção teorias sobre as circunstâncias e os culpados do crime. Uma dessas teorias, baseada numa perícia oficial, foi a de que Beatriz tinha sido assassinada no outro lugar e depois levada ao depósito onde seu corpo foi encontrado. Em reportagem de março de 2016, o delegado responsável pelo caso explicou a teoria da polícia para a imprensa.
Então ocorreu a execução do crime em um outro local da escola. A criança foi transportada e jogada dentro do depósito, né, atrás daquele armário.
Para o colégio ali, foi muito bom, porque ela iria reforçar a teoria de que os pais abandonaram Beatriz em qualquer lugar, inclusive fora do colégio, e foi levada para lá. E aí a gente, enquanto sociedade, como é que a gente fica para acreditar, dar credibilidade nesse trabalho?
A tese de que o crime tinha sido cometido no outro lugar seria derrubada pela própria polícia depois de uma nova perícia. O crime tinha acontecido ali mesmo, no depósito.
Em 2018, eu estava em Recife, né, e uma pessoa se aproximou de mim e me entregou um material, uma mídia, e ali tinha informações financeiras e tinha essas fotos, né, que mostrava que o Diego Leonel, chefe do Departamento de Perícias Científicas da Polícia Civil de Pernambuco, uma semana depois do crime de Beatriz, estaria trabalhando particular para o colégio. Ali foi um momento muito difícil. Quando eu vi aquelas imagens, ali eu tive a certeza da manipulação do colégio né, e da corrupção por parte de alguns servidores.
Apesar do colégio possuir cerca de 40 câmeras, na quadra não haviam câmeras. Então viu-se a necessidade, lógico, de aumentar o número de câmeras. E então o colégio contratou uma empresa para fazer o projeto de implantação dessas câmeras. Foi identificado posteriormente em que um dos sócios da empresa, ele era servidor público, era um dos peritos. Não sabíamos sequer em que ele era sócio dessa empresa, até porque quem conversava com a gente era uma outra pessoa.
O ex-perito Diego Costa fala agora.
Misturar o fato de ser sócio ou não de uma empresa com eu ter ou não participado de maneira a macular as provas de um crime a uma distância muito grande.
E ele foi exonerado, demitido, apenas por ter realizado um trabalho administrativo de forma privada. É pouco. É muito pouco.
Houve outra acusação grave contra o colégio. Uma das delegadas do caso mandou investigar se eles teriam apagado intencionalmente parte das imagens das câmeras de segurança.
Estas imagens, cedidas pela polícia, mostram que no dia 4 de janeiro de 2016, às 3h40 da tarde, o funcionário entrou numa sala de controle das câmeras de segurança do colégio, onde ficava um aparelho chamado DVR, que gerenciava 4 câmeras. Duas delas eram externas. Nesse mesmo dia, pela manhã, o colégio recebeu um ofício da Polícia Civil solicitando equipamento. Às 3h47 e 32 segundos, a gravação foi interrompida. Tudo foi apagado. O DVR só voltou a funcionar no dia 22 de fevereiro.
Teve o lance das imagens sumir também. Então, de certa forma, revolta os pais. Como é que uma filha minha é assassinada dentro de um colégio e essas imagens somem? Então, acho que houve uma revolta muito grande dela e ela foi para cima realmente do colégio.
Veio esclarecer de uma vez por todas o que aconteceu com relação a essas imagens que foram apagadas. Isso foi um acidente provocado dentro da delegacia de polícia.
O fato é que uma parte das imagens captadas pelas câmeras de segurança só veio a público 1 ano e 2 meses depois do crime. As câmeras apontadas para as catracas de saída do colégio registraram um elemento essencial para a resolução do caso. Uma imagem aproximada do principal suspeito. Um homem jovem, alto e de barba. As imagens estavam em preto e branco. Não era possível identificar as cores das roupas dele. Ele estava de camisa e calça comprida. Ele aparece passeando na calçada, de um lado para o outro, dezenas de vezes, perto das entradas do colégio. Ele usa um celular que tinha sido roubado pouco tempo antes. Tenta dar partida várias vezes numa moto, desiste, não consegue. E o mais importante, ele se agacha perto de um carro e manuseia um objeto que reluz por uma fração de segundo. Para a polícia, a faca do crime. Então ele se senta no meio-fio e parece esconder o objeto junto à perna direita. Essas imagens mostram a movimentação, a circulação do suspeito do lado de fora da escola. Mas faltava comprovar a presença dele dentro da escola. Foi aí que um vídeo de formatura feito pela família de um aluno chegou às mãos dos pais de Beatriz e foi uma revelação. A gravação tornou possível determinar a ação do criminoso, minuto a minuto, segundo a segundo. Às 9h53. Sandro, pai de Beatriz, aparece entregando diplomas e tirando fotos com alunos. Um deles se aproxima do professor e tira uma foto com um pau de selfie. À primeira vista, o vídeo não parece mostrar, não registrar nada suspeito. Mas as coisas mudam de figura quando o aluno manda a selfie para Sandro. Porque com a ampliação da imagem, é possível ver, ao fundo, um homem de camisa azul esverdeada, descendo a escada que leva ao bebedouro. O suspeito do crime, segundo a descrição de testemunhas, usava uma camisa dessa cor, igual. É mais um fato impressionante desse caso. O pai da vítima e o possível assassino juntos na mesma foto, apenas 7 minutos antes do assassinato. 2 minutos depois, mais um indício de que se tratava do suspeito. Outra menina, de 8 anos, desce ao bebedouro e aí, poucos segundos mais tarde, ela volta correndo. Em entrevista à polícia, ela contou que foi abordada por um homem com a mesma camisa azul esverdeada.
Essa menina, ela foi ouvida em 2 oportunidades na presença da sua genitora e ela confirma que, de fato, ele chama ela para ajudar com uma mesa de plástico.
É só pegar a mesa e levar. É rápido.
4 minutos depois, chegou a vez de Beatriz descer. 22h. Sandro, o pai dela, está na quadra entregando diplomas aos alunos. A Beatriz aparece rapidamente ao fundo, a caminho da escada que leva ao bebedouro. Pouco depois, uma adolescente sobe a escada. Essa adolescente disse em depoimento que viu o homem de camisa azul esverdeada. Agora, atenção ao cronômetro. Exatos 15 segundos depois, um homem desce a escada. Ele declarou que o suspeito não estava mais à vista. Ou seja, 15 segundos foi o tempo que o assassino ficou sozinho com Beatriz para dominá-la e levá-la ao depósito. 15 segundos que selaram a morte violenta da menina de 7 anos. A polícia já tinha imagens aproximadas do principal suspeito do crime. Faltava descobrir sua identidade, seu paradeiro e sua motivação. Mas para Lucinha tinha um problema, ela não confiava mais na polícia. O caso teve 8 delegados, 7 perícias, mais de 450 depoimentos e cerca de 900 horas de imagens analisadas, sem encontrar o assassino. Foi então que a mãe de Beatriz tomou uma medida drástica.
O caso de Beatriz tem uma particularidade. A mãe da vítima se tornou a principal investigadora do crime. Lucinha diz que decidiu fazer o papel que ela não via a polícia cumprir. Saiu do luto e foi à luta. Sua atuação foi diretamente responsável pela elucidação do caso. Ao longo de anos, ela apontou diversas falhas na investigação policial.
Lucinha montou uma investigação paralela, uma atitude que a polícia e a justiça reprovam. Lucinha se formou como investigadora criminal, fez campanas para vigiar pessoas acusadas de pedofilia e chegou a se disfarçar de vendedora de cosméticos na busca pelo assassino da filha, com a ajuda de um policial americano.
O pesquisador do Linha Direta, Yuri Barcelos, foi a primeira pessoa que chamou atenção para o caso de Beatriz Angélica na nossa redação. Ele também fez o primeiro contato com as pessoas ouvidas na apuração desse programa. Conversou com Fred Ponce e me enviou um áudio para contar o que o policial americano havia lhe dito.
Calil, é o seguinte, falei com ele agora, falei uma meia horinha com ele. Ele me contou um pouco da vida dele, um pouco do caso. Acho que ele estava meio em trânsito, indo para algum lugar. Mas a gente bateu um papo. E é o seguinte, ele está no Brasil, ele está morando no Brasil, ele é um investigador particular e hoje ele tem uma escola de cursos de formação, né, de investigadores. Ele tem umas parcerias com um monte de estados. Você vê no Instagram dele, ele já deu curso para a Polícia Militar aqui em São Paulo, Polícia Civil, Polícia Federal. E aí um dos investigadores, alguém que atuava no caso da Beatriz, que estava numa palestra dele, num curso dele, falou para ele desse caso, falou que era um caso muito complexo, que não estavam conseguindo andar com a parada, pediu ajuda dele e ele começou a entrar no caso.
Eu fiz muitas lives pedindo ajuda. Foi quando, através de uma das lives, eu conheci o Fred Ponce. Hoje eu sou investigadora criminal, foi ele que me deu a formação. Mas quando o Fred Ponce ele entra na investigação, ele já vem com um perfil, ele já traça o perfil do assassino de Beatriz, ele já vem com a, talvez, motivação do crime também. A teoria é que o assassino de Beatriz é um pedófilo E o motivo do crime era o crime sexual. Então ele traçou um plano para que eu investigasse todos os crimes de pedofilia e sexuais de Petrolina. Em 2020, uma perita fez um retrato falado digital com base nas imagens das câmeras de segurança.
Uma perícia independente apresentou 6 versões do retrato falado do criminoso. Ele era um homem pardo, moreno, com 30, 35 anos, rosto arredondado, sobrancelhas arqueadas, olhos pequenos, nariz largo, boca pequena e cabelos escuros. Nessas versões, o criminoso tinha um corte de cabelo curto, com os fios encaracolados, um corte curto, dessa vez com os cabelos mais lisos e uma franja, um corte bastante curto, com o cabelo mais raspado, ou ainda, máquina zero. Uma barba rala ou uma barba mais cheia, como as imagens das câmeras de segurança do lado de fora da escola já tinham revelado. E poderia estar com óculos de grau.
Então a gente tinha ali, né, o mais perto da imagem do assassino de Beatriz. E quando a gente divulgou isso a nível nacional, eram muitas denúncias. Muitas denúncias. Então eu desenvolvi uma estratégia. Eu vestia uma blusa de alguma empresa de cosmético, né? Botava uma peruca loira, eu tenho um óculos diferente também. E saía fazendo disfarçada, né, esse trabalho para investigar a vida daquelas pessoas, né? Então eu saía batendo de porta em porta ali para tentar colher o máximo de informações daquela pessoa que eu suspeitava. Teve uma determinada situação no estado do Ceará que eu recebi uma denúncia que batia muito, a estatura, a cor de pele, até o formato da cabeça, as entradas, batia muito. E aí eu passei uns 2 dias nessa cidade disfarçada, com a peruca loira, né, de revendedora de produtos de cosméticos, até identificar aquela pessoa, localizar aquela pessoa, e aí até a delegacia de polícia lá próxima e pedir a colaboração para que o material genético daquela pessoa fosse coletado, né, e encaminhado para a Polícia Científica de Pernambuco para comparar.
Apesar de todo o esforço, Lucinha não conseguia encontrar o suspeito que aparecia nas imagens. Aí tomou outra decisão incomum.
Então eu precisava fazer algo maior que chamasse a atenção do estado de Pernambuco, que chamasse a atenção do governador de Pernambuco. Porque o crime de Beatriz não podia ficar impune. E aí foi quando a gente decidiu fazer uma caminhada.
Dezembro de 2021. 6 anos depois do assassinato da menina, o caso segue sem solução. Em protesto, os pais decidem fazer uma caminhada de 700 quilômetros durante 23 dias, de Petrolina até a sede do governo do estado, no Recife.
O objetivo daquela caminhada era pedir ao governador de Pernambuco que nos ajudasse na federalização, porque eu tinha entrado com um pedido na Procuradoria-Geral da República, né, denunciando, né, os erros, as omissões, a inércia e os atos de corrupção do inquérito de Beatriz, para que federalizasse a investigação.
Somos todos Beatriz! E nós queremos justiça! E nós queremos resposta!
Esse não foi o único pedido de Lucinha ao governo de Pernambuco. Ela também queria que o DNA do assassino, coletado na faca do crime, fosse incluído no banco genético que reúne os dados de criminosos sexuais condenados. A aposta de Lucinha era que o DNA encontrado na faca iria levá-la ao assassino.
E esse DNA que foi encontrado na faca, né, na arma do crime, nunca foi para esse banco de dados. Porque a polícia sempre apresentava, né, dava uma justificativa, porque o que foi coletado não era suficiente, a gente precisa de uma tecnologia disso, a gente precisa de mais recursos. Sempre eles traziam uma desculpa para isso.
Nosso pesquisador Yuri Barcelos procurou a perita criminal Sandra Santos, que era chefe da Polícia Científica de Pernambuco na época do inquérito, para entender como é feito esse exame de DNA.
Fala, Calil, tudo bem? Olha só, eu falei com a perita aqui, o que ela falou sobre o DNA, né, sobre a dinâmica de como funciona o DNA, pode ser interessante, cara. Eles pegam a arma do crime ali, né, no caso a faca, botam uma luz forense, né, que são aquelas luzes coloridas numa bancada e tudo mais, passa um swab, sabe aqueles swabs tipo de Covid, que é tipo um cotonete e tal? Passa na faca pra tentar tirar um material ali bem puro. Aí pega esse swab, joga numa solução, joga meio num potinho de vidro junto com uma solução pra conseguir que a fase de extração do DNA. Depois que extrai essa solução, joga essa solução dentro de um equipamento, aí já meio com um negócio, parece uma impressora, assim, um computador, que aí eles vão conseguir identificar se tem DNA humano, se é masculino ou feminino e tudo mais. Aí disso, da extração, vão para o processo de amplificação para meio que fazer uma repetição desse DNA e aí sim para um sequenciador para identificar um perfil genético. Dali já sai um gráfico, né, um gráfico de computador mesmo, que tem o perfil da pessoa, daquele material.
Em entrevista ao Fantástico, em janeiro de 2022, a perita Sandra Santos explicou as dificuldades para obter o DNA do assassino.
A faca também estava impregnada do sangue de Beatriz, então um dos grandes desafios era a gente separar esse DNA da menina e do assassino. A gente não tinha um perfil que a gente chama de padrão ouro, que permitisse naquela época e nos anos seguintes a gente alimentar o banco de DNA.
Eu acredito que faltava tudo para que esse DNA fosse para o banco. Faltava vontade política, faltava interesse das pessoas, dos servidores, né, delegados, polícia, que estavam à frente da investigação, né, e principalmente de quem iria realizar esse procedimento, né, que era a polícia científica. É tanto que depois da caminhada, 3 dias depois da caminhada, eles pegaram o material genético da arma do crime, botaram no banco e identificaram. Ou seja, 3 dias depois, todo esse recurso chegou? Não, a Polícia Civil já tinha esse recurso.
A aposta de Lucinha estava certa. O DNA encontrado na faca era compatível com o DNA de um homem preso em Trindade, outra cidade pernambucana, pelo estupro de uma menina de 8 anos. O nome do estuprador? Marcelo da Silva. Além da confirmação do DNA, a polícia chegou a outra evidência da autoria do crime. Ao abordar a menina que estuprou em Trindade, Marcelo usou a mesma frase com que tinha assediado aquela outra estudante na formatura em Petrolina, logo antes do assassinato de Beatriz.
Me ajuda a pegar aquela mesa ali?
O delegado Vitor Vieira revelou o modus operandi de Marcelo da Silva.
Ele busca atrair a vítima para um lugar fechado, sob o argumento, sobre um pedido de ajuda, para que ajudasse ele a pegar uma mesa.
A criança inocente entrou dentro da casa dele para ajudar ele a pegar essa mesa. E aí ele abordou com a faca também, fechou a porta. E aí ele ficou de 7 horas da manhã, aproximadamente até as 2 horas da tarde, com essa criança. Né? Então o método dele é o mesmo. Ele usa com todos. É criança. Criança é inocente. Você pede ajuda a criança, você consegue.
A delegada Isabela Pessoa acompanhou o interrogatório de Marcelo da Silva.
Foi feito o interrogatório, né, no estabelecimento prisional em que o mesmo estava detido. O interrogatório ele foi gravado, né, e aí o imputado ele pôde livremente narrar, né, o fato que teria acontecido. E ele narra com riqueza de detalhes situações, né, que corroboram a investigação.
Você escuta agora o interrogatório de Marcelo da Silva na Polícia Civil de Pernambuco.
Eu não vou mentir, não. Eu sou criminoso que eu cometi aquele crime. Eu nunca cometi um crime na minha vida tão baixo, igual a essa consequência que eu. Aquela mexida na moto, eu não sei se era o instinto de ladrão ou era a vontade de ir para casa. Se aquela moto pegasse, eu ia pra casa. Eu tinha até evitado, né, essa tragédia. Eu não sei nem o que eu arrumei, esse objeto importante aí. Colocar ela aqui. Coloquei ela aqui. Eu não dou uma baixada? Sim. Não dou uma baixada, eu coloquei ela aqui na pele. O senhor sabe o que a gente se embriagar, não sabe o que faz, sabe, né? Aí eu cheguei. Eu pensei que eu estava entrando numa igreja. Eu me lembro que eu entrei pra beber água.
Você foi procurar um bebedouro?
Isso. Ela olhou pra minha perna, eu tava sentada assim, ela olhou e disse, você tá armada, aí é uma faca. Ela já ficou com medo, já se intimidou. Aí eu fui e disse, né? Eu fui e disse desse jeito, ó. Cala a boca. Aí com medo dela correr, disse, eu disse, entrar, e aí eu fui botar ela pra dentro do quarto. Aí sabe o que aconteceu? Ela começou foi a gritar. Aí eu descontrolado.
O que aconteceu quando ela começou a gritar?
A fatalidade que a senhora viu. Eu não sei nem onde era o que estava acontecendo, as perfurações, que o quarto era todo escuro. Enlouqueci. Sabe o que aconteceu? Enlouquecida, descontrolada. Quanto mais eu gritava, eu ficava doido. Aí ninguém ouviu, eu ficava na zoada do som que estava tendo lá no local.
Quando que eu precisei parar?
Quando eu não vi mais ninguém gritando. Você sabe, para fazer aquele um acontecimento daquele, isso é coisa do maligno.
Seu Marcelo, me diga uma coisa. Em algum momento ali, que você entrou com ela naquela salinha, você estava com alguma intenção de cometer algum crime sexual contra ela?
Não, senão eu tinha praticado.
Ele mente em algumas situações. Ele mente, por exemplo, como ele é pedófilo, ele não fala que ele estava ali para estuprar. Então ele mente, né? Nessa parte. Quando ele fala que ainda conversou com Beatriz, ele mente novamente. Ele abordou a Beatriz de forma brusca mesmo, ele pegou a Beatriz e já levou para aquele quarto. Beatriz, ele não conseguiu estuprar a Beatriz por conta do tempo. Ele tirou a vida de Beatriz daquela forma mais cruel para que Beatriz não identificasse ele, para que ele pudesse cometer outros crimes. E assim ele fez.
Depois de matar Beatriz, Marcelo foi até o banheiro da escola. Um jovem percebeu o sangue nas mãos de Marcelo.
Pessoa, um jovenzinho já grande, maior que eu, que disse, e esse monte de sangue, senhor?
Foi isso? Tá bem?
Não, não foi nada não, me cortei a água. Aí mais rápido foi que eu saí.
Você saiu do local lá pelo Itaú e foi em sentido Orla, por isso?
Isso.
Tomou banho no rio pra se limpar e depois?
Joguei a roupa no rio.
Quando eu assisti o vídeo na íntegra, eu tive a certeza que ali era ele, né? Então, foi quando eu tive a certeza, foi ali, que ali era o assassino de Beatriz. Foi uma reação física. Meu corpo ali, naquele momento, é como se fosse paz, sabe? Foi a paz ali chegando naquele momento ali.
Nós tínhamos a obrigação de ouvir a defesa de Marcelo. Para isso, Yuri Barcelos entrou em contato com o advogado Rafael Nunes e depois me contou como havia sido a conversa.
Ó, pequeno resuminho, tá? Ele nega veementemente as acusações contra o Marcelo, fala que isso é uma piada, ele é um bode expiatório, ele foi coagido a confessá-la naquele primeiro momento, tanto que ele escreveu uma carta falando que depois estava sendo ameaçado de morte e tudo mais, etc e tal. Ele fala que o Marcelo tem, sim, os BOs dele, tem as condenações dele e tudo mais, mas ele tem que ser preso e ficar preso pelo caso que ele é condenado, pelo caso que ele é culpado, que não é esse.
Rafael Nunes, advogado de Marcelo, expôs a tese da defesa.
Na primeira oportunidade que tive contato com ele, que me apresentei, ele sentiu confiança. E aí desejou, doutor, pelo amor de Deus, salve a minha família. Salve a minha família. Eu não cometi esse crime. Eu fui forçado a confessar. Marcelo é um andarilho. É um andante. Sempre teve problemas com bebida, já usou drogas, vivia no meio da rua. Tem família. Nunca produziu nada para a sociedade que eu possa dizer que chamá-lo de cidadão. Né? Tem condenações diversas por crimes de natureza hedionda. E é por esse motivo que é o assassino perfeito da menina Beatriz. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo. A sociedade pernambucana não é boba. Aqui, todo mundo sabe que Marcelo da Silva não é o assassino da menina. Marcelo é um bode expiatório. Ele foi escolhido para ser o assassino da menina Beatriz. Se fosse Marcelo o assassino, ele teria estuprado a menina. Claramente. No tocante a essa questão do DNA, se pode se chegar a duas conclusões lógicas. A primeira é que, por algum momento, o Marcelo teve contato com a faca. Isso é uma linha. A segunda linha é que, por algum momento, o material genético de Marcelo foi colocado na faca. Por que foi entregue um envelope aberto com o nome da escola? Envelope aberto? Isso é primário, isso é muito sério. Mexeram na faca e eu digo isso com muita tranquilidade.
Não houve nenhum tipo de questionamento ou de decisão judicial anulando qualquer tipo de prova técnica nos autos de inquérito.
O advogado de defesa de Marcelo da Silva recorreu ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para que seu cliente não vá a júri popular. O recurso ainda não foi julgado.
Além da prova técnica de DNA, tem diversas outras outros elementos de informação, outras provas que demonstram, né, indícios suficientes de autoria e materialidade de que o imputado, né, o denunciado, que foi indiciado, denunciado e pronunciado, cometeu o crime que vitimou a criança.
Ele vai buscar a pena máxima por todas as qualificadoras. O crime dele é um crime qualificado, torpe, motivo cruel, ele não deu defesa à Beatriz. Os 30 anos, a gente vai buscar os 30 anos.
Mas o advogado Clailson Ribeiro, que defendeu a escola, não se conformou com o desfecho do caso.
O inquérito revelou um grande engano por parte da família. O inquérito revela em que o colégio não escondeu absolutamente nada, não prejudicou absolutamente nada. E a verdade é que o colégio foi vítima também de toda essa história. Acredito que hoje o que se esperaria seria até um pedido de desculpa.
O senhor está dizendo que a Lucinha deveria se desculpar?
Eu acho que sim. Seria um desfecho muito nobre.
Nós fizemos a entrevista com o advogado Clailson Ribeiro no auditório do colégio. Ele havia nos prometido que poderíamos gravar imagens no local onde o crime aconteceu, embaixo do ginásio de esportes. Mas, na hora da entrevista, o advogado nos disse que nossa visita à cena do crime não havia sido liberada pelas freiras do colégio. Nossa circulação ficou restrita ao auditório. Durante a entrevista, Clailson nos disse que o depósito onde o crime aconteceu estava agora fechado. Em frente ao corredor que levava a salinha, o colégio construiu uma parede com uma estante cheia de troféus de esportes. A escolha me pareceu simbólica, ostentar as glórias esportivas para esconder a tragédia. Construir um muro de silêncio em torno do episódio mais violento da história do colégio.
Não houve nenhum tipo de omissão, nenhum tipo de atitude por parte da Polícia Civil do Estado de Pernambuco para proteger a escola, para proteger nenhum tipo. Todas as pessoas que se apresentaram à investigação na condição de testemunha, na condição de suspeito, na condição de informantes, de colaboradores, todos foram investigados, todos.
Ela se tornou uma mulher forte, ela se tornou uma mulher... É um exemplo para mim, Lucinha. Eu não sou fã, assim... Neymar, não sei quem, artista. Eu sou fã de Lucinha.
É uma luta em glória, porque tudo que eu queria, tudo que eu queria nessa vida, ninguém pode me dar, que é Beatriz. Ninguém pode trazer a vida de Beatriz de volta. Mas o motivo real mesmo é para que outras crianças não sejam vítimas desse tipo de assassino.
A mãe de Beatriz agora aguarda a justiça. Ela acredita que fez sua parte. Ajudou a encontrar o assassino da filha. Mas o que acontece quando o principal suspeito do assassinato de uma criança é a própria mãe? Silvana Seidler é procurada há 10 anos pela Interpol como suspeita de matar, por asfixia, sua filha Carol, de 7 anos, na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Quem conta essa história é o pai da menina, Gilson Bottega Calegari.
E eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter sido pai, de ter uma filha exemplar, uma filha excelente, uma filha querida por todo mundo. A Silvana era a melhor mãe do mundo. Ela foi a melhor mãe do mundo, assim, pra, na época. E a separação partiu dela, ela queria separar. Isso foi mais ou menos em abril, por aí. E em setembro eu comecei uma relação com outra pessoa e eu acho que ela começou a ter ciúmes. Eu fiquei com a Carol em casa. Aí naquela noite, quando eu fui levar a Carol de volta, aí foi o dia que, foi a noite que a Silvana pediu pra me voltar. Aí eu falei que eu não queria mais voltar. Eu acho que foi aí que começou o gatilho. Aí no, na segunda-feira, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, aí eu apertei no telefone e a Silvana atendeu. E eu disse que eu queria pegar a Carol. Daí na hora ela já falou assim, ó, a Carol sumiu. Se sumiu? Como sumiu? Daí eu entrei dentro de casa pra procurar. E nós tínhamos um quarto da empregada que era sempre trancado. Aí eu quis abrir o quarto. Ela disse, não, o quarto tá trancado, nem sei onde que tá a chave. Não... Aí não tem, aí ela não tá. E ali já começou um pouco do pesadelo, né? Eu fui na igreja tentar pedir assim pra Deus me iluminar pra me ver se eu achava ela, né? Aí a Silvana me ligou, que estava na delegacia, fazendo BO.
As últimas imagens de Silvana Seidler foram captadas pelas câmeras de segurança da delegacia do caso. A primeira imagem mostra a Silvana depois de registrar o desaparecimento da filha. Uma mulher branca, com cabelos lisos na altura do ombro, usando um conjunto de moletom e tênis. Silvana aparece no pátio da delegacia, entrando no carro e dando partida. Ela é interrompida por seu irmão. Silvana decide seguir a pé. Mas volta ao prédio. Aí, pouco mais tarde, ela vai embora de vez caminhando. Depois dessa imagem, Silvana nunca mais foi vista.
Aí depois do BO, que eu peguei a carona com uma amiga minha, quando ela tava levando pra casa, nesse meio do caminho, daí ligaram pra essa minha amiga. Ela atendeu o telefone e... Aí ela que recebeu a notícia que já tinha achado a Carol que tava no quartinho. O mundo acabou pra mim na hora.
Nessa madrugada, por volta da 1h da manhã, a menina foi encontrada já sem vida dentro de uma caixa de papelão coberta por brinquedos.
Em entrevista ao Fantástico, em junho de 2016, o delegado Rubem Teston descreveu como Carol foi encontrada.
Ela foi encontrada na noite do dia 22 e com sinais de esganadura.
Silvana Seidler sumiu depois de registrar o boletim de ocorrência e deixou um bilhete para o ex-marido. Este é o seu presente de Natal.
Eu acho que foi a pior coisa do mundo, assim, ó, saber que a própria mãe tem matado a filha. Ela sufocou a menina, né? E é um crime brutal isso, né? Assim, ó, acho que ela, uma hora ela vai ter que pagar. Acho que sim.
Em dezembro deste ano, completa-se uma década do assassinato de Carol e do desaparecimento de sua mãe. Silvana Seidler está na lista de suspeitos mais procurados pela Interpol no Brasil. Silvana Seidler é uma mulher que hoje tem 57 anos, branca, com o rosto oval, sobrancelhas desenhadas e nariz pequeno. Cabelo liso, com luzes. Se você tem informações que possam levar à captura da foragida, ligue para 181. Suas informações serão mantidas em absoluto sigilo. Até a próxima.
Obrigado, Bial, e muito obrigado aos ouvintes do podcast.
Linha Direta Podcast é uma produção TV Globo. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse caso, acompanhe no nosso Instagram. Linha Direta é exibido todas as quintas-feiras na TV Globo e depois o episódio fica disponível no Globoplay. Eu sou Pedro Bial, o apresentador desse podcast. Ricardo Calil é o responsável pelo roteiro e apresentador desse episódio. A pesquisa é de Yuri Barcelos e Renato Onofre. A produção é de Natália Pinha e Sofia Marotti. Roteiro de Inês Stanisieri, com montagem, edição e mixagem de Will Geraldo no Cantara Lab. Produção musical, Dé Palmeira. Direção geral do Linha Direta é de Giancarlo Bellotti e direção de gênero de Mariano Boni.